Muito bom dia. Queria, antes de mais, felicitar-vos pela tomada de posse neste Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi agora nomeado pelo Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, e desejar-vos votos de muito sucesso nesta tarefa. Hoje estamos aqui para falar especificamente do regime jurídico das instituições de ensino superior, no âmbito de um grupo de trabalho que foi criado no Parlamento e na Comissão de Educação e Ciência, precisamente para avaliar a revisão deste regime jurídico. Esta audição vem no seguimento de muitas outras que temos feito a diferentes atores relevantes para este processo e, por isso, também queremos desde já agradecer a vossa disponibilidade para reunirem connosco. A audição vai iniciar-se com uma intervenção da vossa parte inicial de 15 minutos, depois seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos cada grupo, e no final usarão novamente da palavra para uma intervenção final de 15 minutos. Portanto, passo desde já a palavra ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, muito bom dia. Antes de mais, também muito obrigado pelo convite. Sei que é um convite que já tem algum tempo, mas a nossa tomada de posse aconteceu só em novembro e depois, entretanto, tivemos logo também pedidos de pareceres por parte do Governo relativamente a diversas matérias e, no que diz respeito ao RGS, portanto, nós, para além do parecer que elaboramos e que nos foi solicitado por este grupo de trabalho, também elaboramos um parecer a pedido do Governo relativamente àquilo que é o trabalho que está em curso, no sentido de uma intervenção legislativa neste âmbito. E, portanto, nós hoje, comigo estão aqui o professor Tiago Sequeira, que coordenou a nossa comissão especializada neste tema, onde faz parte também o professor Pedro Oliveira. E, portanto, eu se calhar fazia aqui um breve resumo daquilo que foi o parecer relativamente ao vosso pedido e depois, se calhar, também, se for do interesse, faríamos um pouco também aquilo que são as recomendações que nós já indicamos mais no sentido futuro e não tanto de avaliação. Portanto, aquilo que nós, relativamente ao RGS, o que é que foi aquilo que foi discutido no CNCTI, foi de facto que é um regime que veio transformar o ensino superior em Portugal e, portanto, passados estes 16 anos e que trouxe um conjunto de melhorias significativas ao sistema e que, naturalmente, passados 16 anos e apesar das intervenções que já existiram nesta legislação, há provavelmente aqui uma boa oportunidade de fazer esta avaliação de impacto que está a ser feita e de modernizar também o próprio enquadramento legislativo para que possamos ter um sistema de ensino superior mais competitivo e mais alinhado com as necessidades da sociedade e da economia e do mundo atuais e, portanto, parece-nos muito oportuno que se faça este pensamento e que se faça, de facto, uma intervenção na legislação que está em vigor. Do ponto de vista do impacto e da necessidade, portanto, nós encontramos esta oportunidade. Nos desafios que o regime atual tem, e eu vou aqui sumarizar, depois o professor Tiago fará aqui uma intervenção um bocadinho mais profunda, mas identificamos aqui, por um lado, os desafios do regime atual, a autonomia e a sustentabilidade das entidades do ensino superior, nomeadamente uma limitada autonomia da gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos, que nos parece merecer um olhar atento. Um subfinanciamento crónico e que muitas vezes sem previsibilidade orçamental, que depois levanta muitas dificuldades a um sistema que se quer mais autónomo, mas que depois com as dependências que tem e com a falta de previsibilidade acaba por ter aqui dificuldades naquilo que são planos de mais longo prazo. Há aqui um tema que nos parece também importante, que é o tema do desafio das propinas estarem fixadas por lei, reduzindo a capacidade de diferenciação das IES, e aqui não estamos a dizer que tem que ser uma liberalização, mas haver algum nível de autonomia parece-nos bastante relevante, e portanto isto naquilo que são autonomia e sustentabilidade das IES. No que diz respeito à governação, governança e gestão, o modelo do Conselho Geral e da eleição do reitor, na nossa perspectiva, precisa de mais transparência, mais independência, e isso parece-nos um tema muito importante, ou seja, de facto, no modelo de governação, a ideia inicial que foi debatida de que o Conselho Geral faz todo sentido enquanto órgão supervisor, parece-nos que faz todo sentido, mas depois acabou por, provavelmente, ter ali outro tipo de funções, e a própria eleição do reitor ficou muito, diria, muito ali presa num órgão com, eventualmente, menos diversidade do que aquilo seria necessário. Depois, um tema que nos parece também muito relevante, a falta de mobilidade docente, agravando o tema da endogamia académica, e que depois aqui os meus colegas, que são eles académicos, eu não sou, poderão falar também um pouco deste tema e da importância de se poderem tomar medidas no sentido de se evitar esta questão. Depois a questão da avaliação e qualidade, processos de acreditação e qualidade de cursos, por exemplo, processos de acreditação burocráticos e rígidos. Portanto, isto ultrapassa um pouco o tema do RGES, mas nós depois na recomendação que fizemos da questão da própria A3ES e, portanto, dos sistemas de acreditação dos cursos, que têm procedimentos, têm timings que não são compatíveis com o mundo em que vivemos em termos de necessidade de velocidade, quer dizer, lançar um curso de ensino superior hoje continua a demorar um tempo demasiado grande para aquilo que muitas vezes são as necessidades que as próprias IES têm, e portanto parece-nos também necessário olhar para estas regulamentações que não são exatamente no RGES, mas que estão interligadas. E depois o tema do sistema binário e do ensino politécnico, que nos parece de facto que a manutenção do sistema binário é importante, garantindo a especialização de cada um das partes deste sistema, em particular do ensino politécnico. E depois há aqui umas coisas mais de detalhe, como a revisão do título de especialista. E depois temos recomendações prioritárias, mas eu se calhar deixaria as recomendações para falarmos mais tarde. Tiago.
Muito obrigado. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, pelo convite para estarmos aqui. Então, detalhando um pouco aquilo que foi a nossa reflexão, o nosso parecer sobre o RGES, quer nesta fase, quer na fase de parecer sobre o projeto, da proposta de projeto de lei que nos foi apresentada. No caso, portanto, o primeiro tema tem a ver com o reforço da autonomia de gestão. É, a nosso ver, muito importante que as IES tenham uma capacidade de autonomia que lhes permita serem mais competitivas, para melhor servir, como disse o nosso Presidente, a sociedade e a economia, porque elas estão também em competição com o sistema internacional. E o facto, sublinharia o facto de elas deverem estar imunes às alterações legislativas que não são diretamente relacionadas com as IES, nomeadamente alterações governamentais em sede do Orçamento de Estado, como os aumentos salariais, as mudanças na contribuição para a Segurança Social, e, portanto, o aumento da previsibilidade no financiamento das instituições de ensino superior parece-nos claramente muito importantes. Outro aspecto que nos pareceu muito relevante tem a ver com a necessidade de garantir que as comunidades académicas podem ter um papel de inovação e intervenção na sociedade mais relevantes. Isso prende-se com a revisão necessária do regime de exclusividade, nomeadamente as exceções que estão previstas, não em termos de RGES, mas em termos dos estatutos das respectivas carreiras docentes. Para a exclusividade dos docentes, eles são praticamente inibidos, ou os incentivos são muito fracos para que os docentes universitários tenham um papel na inovação diretamente relacionados com a sociedade, as empresas e as organizações não governamentais e todos os aspectos das sociedades que envolvam transferências financeiras. Portanto, a questão das incompatibilidades é muito importante. A questão do regime fundacional que foi previsto no RGES é também ele muito importante, porque foi desvirtuado por outras iniciativas legislativas e por outra legislação que afeta as instituições de ensino superior. O meu colega Pedro Oliveira certamente poderá falar um bocadinho mais sobre a questão do regime fundacional, que nos parece extremamente importante e é uma pena não ser aproveitado, para que as instituições de facto não têm incentivos hoje a ficarem com o regime fundacional, porque os custos são maiores do que os benefícios em termos de independência ou de autonomia reforçada, no fundo que era esse a iniciativa inicial e o objetivo inicial no RGES. No caso, na melhoria do sistema de governação, gostaria de salientar a eleição do reitor, do reitor ao presidente e a conjugação com o Conselho Geral. É muito importante que o Conselho Geral seja reafirmado como um órgão independente e não ligado à eleição do reitor. Portanto, esta iniciativa de alteração legislativa parece-nos realmente importante para garantir a independência e o papel fiscalizador do Conselho Geral e até o papel de trazer para a Academia mais inovação, porque a participação dos elementos externos à Academia revelou-se muito importante, mas muito condicionada pelo Conselho Geral estar ligado à eleição do reitor ou do presidente. E, portanto, este desligar destes órgãos parece-nos importante para que o Conselho Geral possa maximizar o seu papel de valorização dentro da Academia. Terceiro tema, melhorar a avaliação do sistema das instituições de ensino superior. Portanto, já aqui foi falado da necessidade de agilizar e melhorar os processos de acreditação e reacreditação, nomeadamente em instituições que estão acreditadas em outras agências. Aqui é preciso concretizar que uma flexibilidade para deixar as instituições de ensino superior serem avaliadas por instituições de acreditação que não a nacional é positiva, traz um aspecto importante à flexibilização e à escolha que as instituições podem fazer, mas é também evidente que isto tem que ser alargado às agências internacionais, que para algumas áreas são muito importantes na acreditação. Quando essas agências têm um papel relevante na acreditação, pode ser redundante pedir às instituições de ensino superior para estarem acreditadas em diversas instituições. Deve fazer parte da sua autonomia estratégica, digamos assim, as instituições onde são acreditadas, não deixando de relevar o aspecto de aumento da qualidade, que é preciso continuar a manter a pressão para o aumento da qualidade de todo o sistema. Portanto, o aumento, a melhoria dos requisitos para oferecer cursos, para ter ofertas formativas no ensino superior, é um aspecto importante para melhorar a qualidade, continuando a melhoria que já houve desde a implementação do RGES. Por fim, a manutenção do sistema binário. Foi muito consensual no Conselho que o sistema binário devia ser preservado. A diversidade que ele traz é importante para a economia e a sociedade portuguesas. Embora possa haver uma equiparação em termos de enfim, designação ou qualidade, se quisermos, com as universidades politécnicas, mas é importante que o foco continue a ser a ligação às profissões, à sociedade e à economia, de uma forma muito relevante. E aqui detalhamos a questão da regulamentação do regime de especialista, porque esse regime é um regime específico do ensino superior politécnico e é um regime que tem a ver exatamente com as características do ensino superior politécnico com a ligação da sociedade. Regime esse que também foi um pouco desvirtuado, permitindo que os especialistas se doutorassem e integrassem a carreira. Portanto, muitos, a implementação do regime não foi, pensamos nós, de acordo com a intenção do legislador inicial. E terminaria esta.
Muito obrigado. Se calhar eu forçava só aqui dois ou três.
Peço só que ligo o microfone por causa da que está a ser transmitido e assim não ouvem depois.
Então eu vou. Por começar, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Se calhar gostava só de reforçar alguns dos pontos que os meus colegas já aqui referiram. E apesar de eles já terem dito quase tudo, eu se calhar até aproveitava para partilhar algumas experiências da minha própria instituição, porque talvez elas possam ajudar a ilustrar alguns desses aspectos. Se calhar começava por um aspecto que eu acho que é muito importante para a generalidade das boas instituições de ensino superior pelo mundo fora, que é a questão da endogamia, ou neste caso, da não existência de endogamia, o chamado inbreeding, não é? Eu acho que não há nenhuma boa universidade por esse mundo fora que, de facto, e se calhar há uma exceção que é a Universidade de Harvard, mas que recruta os seus próprios doutorados. Isto foi também uma decisão muito importante que, no meu caso, ou no caso da minha instituição, que é a nova SBE, foi tomada em 1985, e quando nós pensamos no que permitiu, o que eu acho que posso dizer, um caminho de bastante sucesso da escola nas últimas décadas, eu acho que a questão da endogamia é muito importante, porque ao não recrutarmos os nossos próprios doutorados, nós somos, no fundo, obrigados a trazer ideias frescas, ideias novas de fora, e, ao mesmo tempo, acabamos por criar, vou-lhe chamar, um mercado para os doutorados. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que, se as universidades portuguesas, como acontece na maioria dos casos, não estivessem a recrutar os seus próprios doutorados, nós sabemos que, infelizmente, na minha perspectiva, em Portugal há, de facto, um excesso de endogamia, quer dizer, há muitas instituições em Portugal que têm 100% de endogamia, todos os seus professores foram doutorados na própria instituição. Portanto, isto, quer dizer, obviamente mostra logo que não houve muita renovação de ideias, porque funciona quase como uma monarquia, não é? Ou seja, os professores têm os seus alunos, que depois lhes sucedem. Sabemos que, em alguns casos, em algumas áreas mais específicas, até tendem a ser da mesma família, portanto, de facto, acho que a comparação com a monarquia não é completamente desajustada. Mas se conseguíssemos acabar com isto, como na realidade já aconteceu na maior parte dos países que têm sistemas universitários bastante desenvolvidos, criávamos um mercado, porque o doutorado da Universidade X tem que ir para o mercado, e as outras universidades todas são potencialmente as contratantes, não é? As que vão recrutar. E de facto, este mercado, podemos pensar nele ao nível nacional, mas podemos pensar nele ao nível europeu. Na realidade, em algumas áreas, esse mercado existe. Os nossos alunos de doutoramento estão hoje aqui, doutorados em Portugal, estão hoje a conseguir empregos nas melhores escolas europeias, nas melhores escolas mundiais. Ainda ontem tinha notícia de um colega, de um aluno nosso de doutoramento, que vai para uma escola de topo nos Estados Unidos. Portanto, ou seja, isto para dizer que, de facto, a questão da endogamia é muito importante, e o que eu vi no RGES, que agora está limitado a 3 anos, na realidade eu até acho que se devia ir mais longe, para ser franco, mas acho que é um muito bom princípio que pode, de facto, ajudar-nos a catapultar o sistema universitário português. Portanto, eu estou a forçar aqui o ponto da endogamia, porque quando nós pensamos, eu cheguei a Portugal há 2 anos, eu acho que eu próprio sou um exemplo de que eu vim para uma escola onde nunca tinha sido professor e nunca tinha sido aluno, e agora sou diretor, precisamente porque a escola é muito aberta a ideias de fora, e portanto criou-se esse mercado, e eu vim de fora. E quando nós pensamos porque é que a nossa escola tem conseguido algumas coisas que outras escolas públicas que tinham uma base de partida tão parecida não conseguiram, um dos pontos muito importantes é, de facto, a questão da endogamia. Depois, gostava também, talvez, de reforçar aqui outro ponto que o Tiago acabou de referir, que é a questão das reacreditações, ou das acreditações e depois das reacreditações, porque o que acontece é que, tipicamente, seja para as internacionais, desculpem dar outra vez o exemplo da minha universidade, mas nós temos 3 acreditações internacionais, o que significa que de 4 em 4, 5 em 5 ou 6 em 6, dependendo da agência, nós temos que ter uma reacreditação. Para vos dar um exemplo, este ano temos 2 reacreditações internacionais e tivemos uma no fim do ano anterior. Estas são as internacionais. Dava a ideia que, quando as agências nacionais fazem as suas acreditações nacionais, deviam ter em consideração também a existência destas internacionais. E o que acontece é que, na realidade, não têm. E, portanto, enfim, a nossa unidade orgânica este ano tem 16 reacreditações nacionais e 2 internacionais, o que é uma repetição bastante, eu vou dizer, inútil, não é? Felizmente, nós, quando vamos ao estrangeiro, não precisamos tirar a carta de condução para provar que conseguimos conduzir nesse país. É quase aquilo que acontece. Nós, apesar de termos reacreditações internacionais que são muito rigorosas, tipicamente envolvem vir cá uma equipa durante 3 dias e, enfim, quando depois a Agência Nacional olha para as reacreditações, basicamente parte do princípio que elas não existem e começa tudo de zero. Portanto, se calhar eu reforçava esses 2 pontos, sendo que os meus colegas já falaram de quase todos. Eu acho que outro aspecto muito importante é a questão das propinas, mas se calhar ela vai surgir na discussão e, portanto, para já eu não avançaria mais. Muito obrigado.
Muito obrigada. Terá agora a palavra a senhora deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Bom dia. Queria cumprimentar o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o seu presidente, o engenheiro Carlos Oliveira, os senhores professores Tiago Sequeira e o senhor professor Pedro Oliveira. Nós estamos a fazer esta audição numa altura em que ontem o Partido Socialista entregou a sua proposta de lei aqui na Assembleia da República. Por isso é natural que eu vos comece por pedir que depois, quando tiverem a oportunidade de ler, que será bastante importante, apresentarem-nos os vossos contributos, as vossas recomendações, no sentido de elas poderem depois ser apreciadas por nós de outra maneira, porque ainda teremos um caminho a percorrer. E, acima de tudo, o que nós entendemos que é bastante importante é que exista alguma polaridade na apresentação legislativa que permita uma maior abertura de diálogo. E nesse sentido, eu vou destacar aqui, fazendo algumas ligações com aquilo que acabaram de apresentar, daquilo que são fundamentalmente as nossas propostas, uma vez que as vossas também foram situadas, e bem, já em relação à proposta que o Sr. Ministro, julgo que talvez a segunda e não a primeira, que o Sr. Ministro apresentou. Por isso, relativamente às questões gerais do ensino superior, a nossa maior preocupação foi o entendimento atual do que deve ser o sistema de ensino português. E esse entendimento atual passa fundamentalmente por uma visão daquilo que tem acontecido em termos internacionais, com a evolução dos sistemas de ensino superior, e aquilo que aconteceu particularmente no contexto português. E nessa medida nós sinalizamos logo à partida, como uma questão importante, aquilo que é a identidade deste sistema, enquanto sistema binário, mas também entendemos que este binário evoluiu para um modelo que tem que ser forçosamente mais flexível, devido fundamentalmente a uma coisa que aí talvez tenhamos em desacordo, a uma coisa que referiram, que não tanto por a falta de relação do ensino politécnico com perfis mais profissionalizantes, mas porque esses perfis profissionalizantes estão nas universidades. Os senhores vêm de universidades, onde o perfil profissionalizante é uma componente fundamental da vossa formação. Quando falo em profissionalizantes, estou a falar em técnica. Estou a falar em profissionalização ao nível do ensino superior, como é óbvio, não é? Pronto. E nesse sentido, nós também fizemos uma manutenção do ensino do modelo binário, entendendo, por isso, esta minha deriva tem a ver com a necessidade de flexibilidade no entendimento desta relação entre os dois subsistemas, e entendendo que a relação entre os dois subsistemas, como a relação de todo e qualquer elemento dentro de um sistema, é bastante importante. Por exemplo, reforçamos bastante e entendemos que é fundamental a figura dos consórcios, dando-lhe algum figurino mais preciso. Evidentemente que nesta diferenciação impusemos um conjunto de quesitos para caracterizar os tipos de instituições, em particular, por exemplo, no que diz respeito às universidades politécnicas, onde entendemos que elas deviam ter um conjunto de requisitos para serem consideradas universidades politécnicas em paridade com as universidades. Depois, dentro desse sistema, também nós entendemos que a autonomia era fundamental, era talvez aquilo que desde sempre foi reconhecido como um eixo fundamental das instituições de ensino superior. Autonomia relacionada com a sustentabilidade, com a previsibilidade, com a flexibilidade, mas a autonomia fundamentalmente também para as instituições poderem encontrar a sua própria identidade dentro do sistema. E essa identidade passa, por exemplo, uma das coisas que os senhores referiram, por exemplo, de alguma capacidade de resposta, não só mais articulada com o mercado de trabalho, mas mais rápida e enérgica, que não é compatível, por exemplo, com os sistemas de avaliação e de acreditação que estão em cima da mesa, e acompanhamos genericamente aquilo que disseram e achamos que são questões importantes. mas também, fundamentalmente, as questões que têm a ver com a transferência de conhecimento e com a ligação à sociedade, que foram as grandes questões onde o ensino superior, em nível internacional e em Portugal, foi desafiado, nestas últimas décadas, a dar uma resposta muito mais eficaz, muito mais efetiva, muito mais célebre. Temos dois relatórios em cima da mesa, no que diz respeito à Europa, Leta e Draghi, e esses dois relatórios apresentam questões bastante importantes, que são desafiantes e que têm que ser tidos em linha de conta. Depois também gostava de destacar que também entendemos que as instituições têm que ter autonomia, sustentabilidade, mas têm que ter uma vivência democrática interna que permita a coesão e a participação de todos os elementos. Daí que as questões referentes aos modelos de governação, como por exemplo o Conselho Geral e a eleição do reitor, nós também entendemos que devem estar separadas. Entendemos que o Conselho Geral não é só, é um órgão fundamentalmente que acompanha as políticas e fiscalizadores, e no acompanhamento das políticas ainda tem uma extensão estratégica. E essa extensão estratégica não pode ser perdida. Não é um fiscal, no sentido restrito do termo. Há escrutínio, mas há um escrutínio que tem a ver com o acompanhamento daquilo que é o plano estratégico que esteve na base da eleição do reitor ao presidente, e esse plano estratégico e a sua otimização. E os planos estratégicos são estanques, não são parados, são processos. E, como tal, também o Conselho Estratégico, até em particular pela sua composição com elementos externos, como acabaram de referir, e a própria Academia, que tem que lá estar representada, deve ter aqui um dinamismo maior, e entendemos que é essa a função do Conselho Geral e não aquilo que muitas vezes aconteceu com particularidades que são as crescências daquilo que devia ser as funções do Conselho Geral. Mas também entendemos que temos que dar uma margem de autonomia às instituições de ensino superior para que, em sede estatutária, possam regular algumas coisas que não têm que ser reguladas num modelo figurino único, não é? E essa autonomia faz parte da autonomia, dá-lhes uma margem de ação ao nível daquilo, de algumas questões que têm a ver com os seus estatutos. Eu penso que atingi o meu tempo, que é sempre muito, muito curto. Queria, antes de terminar, desejar-vos as maiores felicidades neste novo mandato, porque trata-se de um Conselho Nacional com funções bastante importantes e nós todos esperamos ter um bom contributo e podermos colaborar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o engenheiro Carlos Oliveira, aos professores Tiago Cerqueira e Pedro Oliveira, e quero também começar por felicitá-los, uma vez que tomaram posse recentemente, e dizer também que contamos muito com o Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a experiência dos diferentes peritos que integram este Conselho. Como aqui já foi referido, nós nesta fase já conhecemos a proposta de revisão do RGES do Governo, que foi aprovada em Conselho de Ministros, e também conhecemos o parecer que nos foi enviado por parte do Conselho e cujos contributos desde já agradecemos, e gostava também aqui de assinalar a concordância em muitas das propostas de alteração que foram apresentadas pelo Governo e as recomendações que este Conselho apresenta. Ainda assim, de um modo geral, eu gostava de lhes questionar que avaliação fazem à nova proposta que foi apresentada pelo Governo e às prioridades identificadas. No particular, ficou aqui também bem patente o significado que atribuem ao combate à endogamia académica, à independência do Conselho Geral, que também nós acompanhamos, e gostava também de lhes questionar sobre a abertura da própria Academia à sociedade, através da importância da presença dos membros externos, mas também agora com a participação dos antigos estudantes. Depois, que fotografia tiram hoje ao sistema de ensino superior, ao sistema científico e tecnológico, e a fotografia que esperam vir a tirar no término das vossas funções, de aqui até atendendo aos quatro desafios que identificaram, ao reforço da autonomia, que este grupo parlamentar é acérrimo defensor. Depois, o isolar as instituições de alterações legislativas, às quais muitas vezes são alheias, E dizer-lhes aqui também que esta nova abordagem está já introduzida, quer no Orçamento de Estado para 2025, quer também na nova proposta do REGES apresentada pelo Governo. O terceiro, a melhoria da avaliação da qualidade, que já irei mais à frente. E depois, a manutenção do sistema binário, que a proposta do Governo mantém, mas permite a evolução e a flexibilização deste mesmo sistema. Eu gostava de aproveitar a oportunidade para explorar convosco questões que vão e que ultrapassam o âmbito do REGES, mas que são essenciais ao desenvolvimento do sistema. E aqui tendo sempre como partida este instrumento fundamental ao ensino superior enquanto documento estruturante. E, portanto, tenho aqui algumas questões que gostava de explorar. Primeiro, que legislação complementar consideram que deve ser revista a par desta reforma do REGES? Depois, como olham para a articulação entre a carreira de investigação científica e a carreira docente, permitindo até ou evoluindo até por uma fluidez e uma flexibilidade de perfis ao longo da própria carreira e também os seus potenciais benefícios, quer para a inovação pedagógica, quer para a ligação entre a sala de aula, seja em que formato for, e os próprios laboratórios, e depois o contributo para o valor que é retirado da formação. Depois, sobre a tão desejada economia do conhecimento, e embora Portugal tenha tido um crescimento exponencial nos últimos anos do número de doutorados, nós sabemos que há uma pequeníssima percentagem que está integrada no tecido empresarial, e a qualidade do ensino superior português não pode estar circunscrita aos anos do curso, tem que ser transferida para a nossa economia, e os dados colocam-nos como um dos países inovadores moderados, portanto, aquém das nossas expectativas, e por isso que instrumentos são precisos para fazer a ponte entre quem precisa do conhecimento e quem o produz. Depois, porque referem nas vossas recomendações à avaliação do sistema, há uma questão que não é nova e que a própria agência nos apresentou com o relatório anual de 2024, que mostra que na avaliação dos novos ciclos de estudo ultrapassou-se as 400 de processos. Ora, sobre isto, eu gostava de perguntar que significado é que atribuem aos cursos que não têm um único candidato nem uma única inscrição. Dos cursos que existem em Portugal, nós sabemos que uma grande parte são mestrados e, no fundo, qual é que é a avaliação que fazem entre a ligação dos orientadores, dos orientandos e até mesmo a ligação com a própria instituição que outorga o grau e depois este impacto desta ligação na sua adequação ao mercado de trabalho. Sobre o número de novos cursos, leva-me à questão da demografia portuguesa e à necessidade das instituições terem de abrir as suas portas a novos públicos, nomeadamente alunos oriundos da via profissionalizante no ensino secundário, os adultos que procuram adquirir conhecimentos mais técnicos e mais direcionados também para o mercado de trabalho, até aos estudantes internacionais e, portanto, se sentem que estamos num bom caminho ao nível daquilo que é a realidade nas nossas instituições. E, por fim, não menos importante, sobre o relatório eleito da Comissão Europeia, que defende a criação de uma quinta liberdade, a criação de um grande espaço europeu de educação, ciência e inovação para uma Europa mais coesa e mais competitiva. Estão a decorrer no nosso país e na Europa as iniciativas das universidades europeias. Este governo também renovou recentemente as parcerias com as universidades americanas que no passado estiveram em risco. Também foi dado um passo inicial para uma União Ibérica onde estudantes portugueses e espanhóis das escolas nas zonas fronteiras vão poder concorrer livremente às instituições de ambos os países e, por isso, para que Portugal possa estar na linha da frente do desenvolvimento sustentável das economias mais avançadas da União Europeia e para que possa participar ativamente neste espaço comum, que recomendações apontam para a internacionalização do nosso ensino superior, da nossa ciência e depois a articulação das agendas europeias com as agendas nacionais e regionais. Uma vez mais, agradeço a vossa presença e contamos muito convosco para que possamos ousar pensar o futuro e acelerar a competitividade e também a qualidade do nosso sistema. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Por favor. Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Saúdo as senhoras e o Sr. Deputado. Sr. Deputado. E saúdo os representantes do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, o engenheiro Carlos Oliveira, o professor Tiago Sequeira e o professor Pedro Oliveira. Já tem muitas questões, eu coloco só mais uma e no resto vou fazer comentários. É saber se o parecer que elaboraram já teve reações da parte do Ministro da Educação, Ciência e Inovação. Pelo menos se podem antecipar a sensibilidade do Governo às vossas propostas, confrontando com a proposta já apresentada pelo Governo. Isto porque eu tenho que vos dar os parabéns pelo parecer que apresentaram, elaboraram, e pela apresentação inicial que fizeram. Para mim é difícil dialogar convosco, porque concordo praticamente com tudo o que lá está. Portanto, vejam o aspecto. não recomendam a alteração do modelo de gestão das instituições do ensino superior, isto é, desviam o foco da revisão do RGES de disputas políticas internas às instituições. Não vão para aí. O vosso foco parece estar na aposta na qualidade. Qualidade do conhecimento, qualidade da formação. A vossa recomendação é articulada com a abertura e aproximação das instituições do ensino superior à sociedade e à economia. E um outro ponto é nessa perspectiva que vocês propõem que se deve reforçar a autonomia das instituições. Portanto, resumindo, o que propõe é menos política e mais ciência, mais conhecimento, mais economia, mais sociedade. E é por isso que o vosso parecer vê como favorável no atual RGES a eleição do reitor ou presidente pelo Conselho Geral, como aqui referiram, a regulação dos processos de fusão, integração, cisão, extinção, a natureza fundacional das instituições. Claro que tudo isso pode ser melhorado, mas fazem propostas não de mexidas estruturais, mas de ajustes pontuais. E depois, o vosso parecer refere dificuldades ou desafios. Portanto, e aqui foi referida a falta de autonomia entre o reitor, o presidente e o Conselho Geral, o condicionamento, e eu destaco isso da vossa proposta, o condicionamento negativo das opções estratégicas pelo peso dos elementos internos à academia, as dificuldades na questão financeira que também referiram e as incongruências entre a diversidade legislativa e a jurisprudência e o regime fundacional. Eu vou fazer, nesta última parte, comentários aos vossos quatro grandes desafios que destacam. O primeiro, o da autonomia, que tem de ser reforçada, aí não acrescento muito mais. O segundo grande desafio é o que faz é o sistema público tem de ser blindado a alterações legislativas avulsas ou extensas ao sistema. Aqui, o que eu vou acrescentar é que não é razoável supor a revisão de um documento estratégico como o RGES ao fim de 5 anos. Isso falhou no período anterior. É que o tempo da academia não é o tempo da política. E o atual RGES subjugou o tempo da ciência, do conhecimento, ao tempo dos partidos políticos e das eleições. E, portanto, para haver uma autonomia sustentável, esta lógica tem de mudar. O terceiro grande desafio a que se referem, que é a melhorar a qualidade da avaliação, aqui o comentário a fazer é este. É preciso abandonar o atual ciclo de imposição da centralidade do critério da quantidade ou do sucesso estatístico na avaliação das instituições, porque isso é uma intromissão abusiva da tutela política na autonomia das instituições do ensino superior. Portanto, o critério da qualidade do conhecimento, da qualidade da formação deve passar a ser central e deve passar a ser um objetivo comum das comunidades académicas e da classe política. Portanto, o vosso parecer não diz, mas eu digo, por imposição da classe política, a lógica do facilitismo nas avaliações foi transitando do ensino básico e secundário para o ensino superior. E este problema tem de ser refletido, independentemente do tipo de RGES que tenhamos. O quarto grande desafio que se refere é a questão do sistema binário, que propõe a manutenção. Nós não colocamos isso em causa, concordamos. Mas aqui o que importa verdadeiramente é terem atenção dois aspectos que referem. Primeiro, assegurar que é mesmo para levar a sério o critério da inserção de cada instituição na vida económica das empresas ou na vida social de comunidades e regiões. Esse é um aspecto. Segundo aspecto, e nós temos insistido nisto, sempre que o ensino superior está em crise, é porque existe uma crise de conhecimento. É essa crise de conhecimento que depois arrasta a crise da falta de sustentabilidade financeira e demais problemas de cada instituição, incluindo as disfuncionalidades ou funcionalidades do sistema binário. Claro que é bem mais cómodo ao corpo académico jogar as culpas dessa crise para fora de si mesmo, para fora das academias. Só que até hoje isso não resolveu problema nenhum. O que está a fazer é a adiar o debate epistemológico sobre a crise da ciência e a crise do conhecimento, que essa crise é causada pelo próprio corpo académico.
Portanto, como dizem os psicanalistas, um inferno somos nós, um inferno mora em cada academia. Portanto, são pistas de reflexão e com aquela pergunta inicial. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Finalmente, no âmbito das intervenções dos grupos parlamentares, usará da palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, cumprimentar também os senhores representantes do Conselho Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação, agradecer pelos contributos que já deram na vossa intervenção inicial, que foi bastante expressiva e completa. E não, das várias audições que nós fomos fazendo, alguns pontos obviamente têm sido comuns na vossa perspectiva e na vossa visão sobre esta revisão ao RGES, outras nem tanto, mas não há dúvidas de que o Conselho subscreve a necessidade de uma revisão do RGES que responda aos desafios emergentes da sociedade e do conhecimento, reforçando por isso a posição das GES portuguesas no panorama internacional, de forma a conseguirmos garantir um sistema que seja sustentável, inovador, mas também competitivo para o ensino superior em Portugal. No primeiro momento, temos de fazer, obviamente considerando uma maior autonomia das instituições de ensino superior na gestão académica, administrativa, mas também financeira, bem como através de um reforço da flexibilidade na criação de programas inovadores de ensino, investigação e a redefinição do estatuto das GES públicas e privadas, de forma a conseguirmos definir modelos de governo que sejam mais eficientes e alinhados com as boas práticas internacionais. Vocês já falaram na vossa intervenção inicial sobre a importância da autonomia e flexibilidade institucional, mas também relativamente ao sistema binário, era uma das perguntas que eu tinha para vos colocar, se acharem por bem aprofundarem um bocadinho mais estes temas na vossa intervenção final, e mais especificamente, vocês já falaram do sistema binário, da sua importância, e nós estamos totalmente de acordo, mas foi-se falando aqui ao longo destas audições de um sistema binário flexível, e queria perceber qual era a vossa visão relativamente a isso, e se há caminho, fazendo a devoada do diabo, para irmos para um sistema uno. Relativamente à integração efetiva entre as GES e os Centros de Investigação e Desenvolvimento, que são promotores de sinergias entre a formação académica e a investigação científica, o estabelecimento de mecanismos que incentivem a mobilidade de investigadores e docentes entre instituições de ensino e unidades de investigação, bem como a realização de parcerias estratégicas com empresas e organizações do setor produtivo, reforçando a transferência de conhecimento e tecnologia, importa perceber a vossa opinião relativamente à aproximação do ensino superior à ciência, tecnologia e inovação, através de parcerias estratégicas e mobilidade de investigadores, porque tem sido também um dos temas falados e nós já fizemos algumas audiências em que este tema foi abordado. Também relativamente ao tempo que os investigadores devem, segundo o diploma, dedicar à docência, acompanhamento de projetos e tese e o que realmente acontece, queria perceber qual é a vossa opinião relativamente a isto. Quanto à modernização e digitalização no ensino superior, saber qual é a vossa posição quanto a modelos de aprendizagem híbridos e bem como a implementação de soluções tecnológicas que favoreçam o acesso inclusivo ao ensino superior, por exemplo, ao nível das necessidades de educação diferenciada e ensino inclusivo. Também relativamente à sustentabilidade financeira e responsabilidade social, queria perceber quais são os modelos de financiamento das GES que defendem, bem como de sustentabilidade financeira. Estamos a falar aqui também, obviamente, do regime fundacional. Quanto à possibilidade de instrumentos de financiamento inovadores, como parcerias público-privadas e mecanismos de incentivo fiscais para investimento na educação superior, qual é a vossa visão? E, por último, relativamente à endogamia, eu percebi que são favoráveis à proposta que o Governo mandou aqui para a Assembleia da República. Disseram até que iriam um bocadinho mais longe, no sentido, precisamente, de se renovarem ideias e trazerem ideias frescas para o sistema, o que, sem dúvida, é importante e nós acompanhamos essa preocupação. Mas, colocando aqui também um contraponto, perceber se não haveria um risco de se perder uma linha de pensamento que é tão própria de algumas das universidades mais tradicionais do nosso país, ou então não haveria o risco se daqueles que se doutoram numa determinada instituição, saindo obrigatoriamente desta instituição, saírem do sistema de ensino e nunca mais voltarem, perdendo-se aí uma valorização do aporte de conhecimento que essas pessoas teriam, e queria perceber qual é a vossa visão relativamente a isto, mas obviamente que esta também é uma das preocupações da Iniciativa Liberal. Obrigada.
Muito obrigada, senhora Dada. Tenho agora 15 minutos para uma intervenção final, tentar responder a... São muitas questões, mas apelo ao vosso sentido de inovação também aqui na forma como vão responder. Muito obrigada.
Um conjunto de questões e de reflexões que aqui nos provocam são, de facto, muito relevantes, mas que não são possíveis de ser respondidas em 15 minutos. Eu acho que vamos tentar aqui, de algum modo mais telegráfico, dar algumas... respostas. Eu acho que a primeira coisa que gostava de dizer é que o CNCTI não acha que a alteração aos GIES deve ser uma coisa meramente nem cosmética, nem de pequenos ajustes. Acho que é uma oportunidade que temos, passados estes 16 anos, de fazer uma mudança o mais estrutural possível que permita o alinhamento com aquilo que é uma visão para o futuro, e se esta legislação durou 16 anos e está agora a ser revista, que seja a oportunidade, de facto, de se fazer aqui mudanças significativas, eventualmente com alguns riscos, mas também eu diria que é para isso que existem mecanismos de revisão e de avaliação contínua, e portanto eu diria que essa é uma oportunidade que não se deveria perder. Portanto, eu aqui é uma perspectiva, não vou dizer do CNCT porque não debatemos neste detalhe, mas a minha perspectiva mais pessoal é que é aproveitar a oportunidade para fazer as mudanças que de facto são fundamentais. Eu ia falar aqui de um tema já da questão da valorização económica e social do conhecimento. E à pergunta da senhora deputada e também sobre o que é preciso fazer. Eu diria que há aqui, para mim este é o tema mais fundamental, que é como é que nós valorizamos o conhecimento e que o tornamos em valor económico que nos permita ter o país com os apoios sociais e o país social que nós queremos ter e a Europa social. E diria que este é um grande desafio que nós temos, porque isto não passa só, é demasiado sistémica esta pergunta, isto não passa só pela reforma das IES, porque nós, para termos transferência de conhecimento, que é um termo que já agora eu acho pouco atual, nós queremos mais co-criação de conhecimento, porque não há de facto esta ideia de que há um sistema que cria conhecimento e que depois é transportado quase como se fosse um certo que é passado para as empresas e para a economia, isso não existe. Existe é muito mais um modelo de co-criação em que, desta interseção de percepções e de conhecimentos diferentes da sociedade, vindos da sociedade civil, seja das empresas, seja da academia, se conseguem encontrar soluções mais eficientes para os desafios que temos pela frente. E isto o que eu quero dizer é que não basta resolver o problema do RGES ou do ensino superior. Nós precisamos olhar para isto de uma forma mais sistémica, porque precisamos de empresas com escala, de empresas que olhem para a inovação no médio e longo prazo e que, sim, essas são as empresas que podem tirar valor daquilo que o sistema de... que as IES podem fornecer, porque não são as IES que vão resolver o problema da amanhã de manhã que as empresas têm. E num tecido empresarial muito atomizado, muito fragmentado e muito baseado em pequenas e médias empresas, há muita dificuldade destas empresas terem uma visão de médio e longo prazo, que só com essa visão é que se pode ir às IES e pedir, digamos, que ajudem a resolver os problemas do futuro. Isso eu diria que é um desafio muito grande que Portugal tem, mas que é um desafio europeu, e que nós estamos a ver com esta revolução que temos em curso, em particular deste tema muito alargado e abrangente da inteligência artificial, de que precisamos de muito mais agilidade nos sistemas. Quando referimos, e voltando aqui ao tema das acreditações, da decisão de lançamento de nova formação, é fundamental, não só na formação com frente de grau, porque essa aí é que tem acreditação, mas depois num tema fundamental que é a formação ao longo da vida, e também este foi um tema que nós debatemos e que tem sido também alvo de discussão, que é de facto, a senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas referiu, que é a universidade como um ponto que recebe a sociedade, independentemente de terem formação superior anterior, e portanto ser uma forma de os cidadãos poderem ter acesso a conhecimento independentemente de terem ou não formação superior à anterior. E, portanto, na formação ao longo da vida parece ser também um tema muito relevante. Mas eu gostava, neste tema da valorização económica do conhecimento, dizer que isto é, de facto, uma dança entre diversos atores, e nós precisamos de resolver não apenas ou melhorar o sistema do ensino, os sistemas e a legislação relativa ao ensino superior, mas também olhar muito para a economia e para as empresas e como é que temos interlocutores que possam ter uma conversa que leve a resultados. Se calhar tentando só correr, depois passava aqui aos meus colegas, ou iríamos passar Sr. Deputado Rosário Gamboa, nós ontem tivemos acesso muito rápido à proposta de lei do PS e, portanto, não temos ainda oportunidade de fazer comentários, mas seguramente, se for esse entendimento, poderemos depois fazê-lo. Um tema aqui que foi um modelo binário mais flexível. Eu gostava de perceber o que é que isso quer dizer, ou o que é que quer dizer em concreto, porque eu acho que se existe um modelo binário, ele tem que ser, e nós aquilo discutimos, tem que haver uma diferenciação clara, porque se esbaterem as fronteiras, para que é que existe um sistema binário? Portanto, as funções de cada um destes atores deste sistema binário devem estar bem claras na sociedade, podendo naturalmente haver alguma sobreposição, daí não haveria nenhuma, na nossa entender, nenhum problema de maior, mas acho que é importante uma clarificação sobre a função que nós esperamos, ou que se espera que estes sistemas tenham na sociedade, porque acho que aquilo que pior poderia acontecer, e no passado usou-se esta expressão, era termos universidades de primeira e universidades de segunda. Eu acho que nós devemos ter institutos politécnicos ou universidades politécnicas de primeira e universidades de primeira, portanto, cada uma cumprindo o seu papel claro na sociedade. Relativamente à questão da, e isto vai cruzando com vários pontos, que nos parece central, de facto, o papel do Conselho Geral, o papel, a forma como é feita a eleição do reitor, tem que ser muito mais democrática, muito mais aberta, como aqui foi dita na nossa perspectiva, mais independente de questões políticas, da política apenas interna, e daí vemos com muito bons olhos uma abertura muito maior a um Conselho Geral que tenha mais paridade entre elementos externos e internos. Agora, as boas práticas internacionais trazem, mesmo para a governação das empresas, pessoas que não estão na atividade do dia-a-dia, precisamente para que estes conselhos e estes órgãos de governação não sejam meramente, e como a Sra. Deputada dizia, para a Sra. Deputada Rosário Gamboa dizia, não apenas para resolver as questões comezinhas internas, mas para olharem para a visão. E muitas vezes quem vem de fora é quem desafia o establishment a olhar e a pensar de forma mais futurista. E, portanto, eu diria que aqui um Conselho Geral que pudesse ter uma paridade entre elementos internos e externos, isto eu diria que para o sistema é algo muito difícil de assumir, mas hoje nós temos empresas cotadas no mundo que têm na sua administração um número de administradores que são executivos e não executivos paritário. Isto quer dizer que, de facto, e isto liga depois também muito com o tema da endogamia, porque de facto é o que estamos a falar, é a endogamia também do pensamento, é poder haver desafio, poder haver a capacidade de questionar, portanto, na vertente de supervisão, que é fundamental e que deve ser reforçada, mas também com este papel muito mais de estratégico e muito menos operacional. Aliás, nós nos debates muitas vezes tivemos que a presença do reitor é quase uma obrigatoriedade nos Conselhos Gerais, não teria que ser. Portanto, o Conselho Geral poderia viver em que o reitor representa a parte executiva da gestão da IES, mas em que há aqui uma visão mais estratégica que pode ser coordenada. E, portanto, isto poderia ter um papel e um poder grande neste pensamento mais aberto também a nível da eleição do reitor. Portanto, já agora, nós não temos acesso à proposta final do Governo. A resposta ao Sr. Deputado relativamente, nós fizemos um outro parecer inicial a uma primeira proposta que o Governo nos fez chegar e, portanto, entendemos e pelo feedback que tivemos que foram incorporadas recomendações que nós lá colocamos, mas não tivemos ainda, porque penso que vai ser hoje, pelo que eu percebi aqui na Assembleia da República, disponibilizada a proposta de lei do Governo, pelo menos foi esse o entendimento.
Eu vou interromper só, porque é uma informação importante. A proposta já está disponível, deu entrada ontem e está disponível já no Parlamento. A proposta do Governo e a proposta que também referiu a deputada Rosário Gamboa do Partido Socialista.
Nós ainda não tivemos acesso, porque nos foi indicado que seria disponibilizada pelo Governo hoje, pela Assembleia da República, portanto estávamos a aguardar, mas o feedback que tivemos foi de que houve uma incorporação daquilo que foram algumas das propostas que fizemos. Relativamente à questão da endogamia, depois passarei aqui aos meus colegas. A Sra. Deputada Diel pergunta se pode haver aqui um desafio se estas pessoas saíssem das IES e não regressassem ao sistema. Eu diria que isso seria uma excelente notícia para o país. Queria dizer que nós tínhamos empresas e o sistema a poder absorver doutorados e a poder absorver pessoas com um nível de conhecimento em que a economia absorve e, portanto, eu diria que seria um bom indicador de output do sistema, isto é, E já agora fazendo esta referência também, eu diria que também uma evolução para termos mais indicadores de output, de saída, de resultado, e menos preocupados com os indicadores de input ou de gasto, seria também muito, muito relevante, mesmo no pensamento sobre os modelos de financiamento que aqui foram ditos, como é que nós podemos financiar o resultado e quem melhores resultados entrega ao país, em função daquilo que seja a missão que seja atribuída, por inversão apenas à quantidade de seja de estudantes, seja do que possa ser feito. Eu diria, a Sra. Deputada Ana Gabriela Cavilhas fez aqui um conjunto de questões bastante profundas. Eu passei por algumas, mas se calhar diria que, só para finalizar e passar aqui aos meus colegas, que é fundamental, na minha perspectiva, um país com a dimensão de Portugal inserido num bloco económico e social que é a União Europeia, que de facto tenhamos um enorme alinhamento por uma questão de massa crítica com estas agendas europeias e também a nível das parcerias internacionais, nomeadamente com as universidades americanas, se possa também ir a outros blocos económicos e tentar também fazer essas parcerias que, aliás, aqui a Nova ECB tem também feito para além das parcerias que estão contratualizadas pelo Governo, e portanto isso parece-nos ser uma forma muito importante de trazer mais conhecimento e mais oportunidades que depois tenham esta perspectiva de passagem para a sociedade. Eu parece-me que é fundamental percebermos que as universidades ou as IES não são apenas centros de formação de indivíduos, esse é um tema fundamental, mas são também um centro onde se cria ciência, onde se cria conhecimento, que depois tenha, de facto, uma translação para a economia e para a sociedade. E esse sistema não está a funcionar muito bem na Europa, nem está a funcionar muito bem em Portugal, mas eu acho que a mensagem que queria deixar aqui é que isto não depende apenas das IES, também depende muito das IES, mas depende de um olhar mais alargado. E passava aqui aos meus colegas, já tendo ocupado bastante tempo.
Muito obrigado, vou tentar ser telegráfico e inovador. Enfim, dizendo alguma coisa, há muita coisa que já foi dita pelo Sr. Presidente e muitos dos aspectos que o senhor e as senhoras deputadas referiram, enfim, tinha vontade de referir. Começando pela endogamia, eu diria, não há risco maior do que a manter. A endogamia é, de facto, o pior problema que afeta a economia portuguesa, não somos só nós a dizê-lo, a OCDE já o disse, vários relatórios internacionais o dizem, e de facto, o melhor serviço que podem os senhores legisladores fazer ao país é manter uma proposta de controlo da endogamia sem mitigação. Nós, de facto, não tivemos acesso à última proposta, mas o que é considerado pelos avaliadores e pelos pares internacionais é que a endogamia é avaliada pelos doutoramentos, não pelas licenciaturas e pelos mestrados, e de facto tudo aquilo que já aqui foi dito sobre os prejuízos que a endogamia acarreta para a academia portuguesa são evidentes. Segunda questão, a legislação que deve ser adequada em consonância com a adequação do RGES. É obviamente necessário adequar o ECDU, adequar o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior Politécnico e o regime jurídico dos graus e diplomas, em consonância com aquilo que se fizer, nomeadamente deixando às instituições de ensino superior uma maior autonomia para identificarem a sua própria estratégia, o seu próprio caminho, mas também regular, obviamente, a posteriori, a qualidade da oferta formativa que é dada. Há uma grande diversidade, nós somos, enfim, já ficou dito tudo o que penso que deve ser dito sobre o sistema binário. Não há sistema binário se ele for completamente mitigado, é o caminho para ele deixar de existir, mas há uma distribuição de qualidade das IES, sejam do sistema politécnico ou do sistema universitário. E essa distribuição de qualidade tem impacto na mobilidade social dos estudantes, na mobilidade social que nós, como país, permitimos aos estudantes. Portanto, o que eu queria dizer é que deve haver um limiar mínimo de qualidade que deve ser garantido e esse limiar mínimo deve ser aumentado. Portanto, nós não podemos ter ofertas formativas, por exemplo, num limiar mínimo de qualidade em que departamentos não têm, vamos comparar com os hospitais, não têm idoneidade para formar. Okay. Há departamentos e há ofertas formativas que têm, por exemplo, 8 doutorados na área ou 5 doutorados na área. Não é possível fazer uma formação de qualidade com esse nível. Portanto, isso é importante. Último tema sobre a relação das IES com... Último tema que vou referir. E os centros de ID. Eu penso que uma das reformas mais importantes a par do GIES, e antes disso, foi a autonomização dos centros de ID relativamente à governação das IES, e fazê-los depender de uma agência de financiamento relativamente independente, a par das experiências internacionais. Foi das reformas mais importantes que introduziu alguma competitividade no sistema e que os investigadores passassem a ter financiamento autónomo e autonomia para conseguir financiamento. Por outro lado, há obviamente muitos desafios em termos da previsibilidade também, nomeadamente o financiamento da investigação. Por exemplo, não é compreensível que os projetos em todos os domínios científicos estejam a demorar tanto a ter resultados por via da conjugação do financiamento nacional com o europeu. Por fim, quanto ao modelo de financiamento, retomava então apenas o modelo de financiamento. Há aqui muitos aspectos que os senhores e senhoras deputadas referiram que deve ser deixado aos estatutos, à autonomia das instituições. Por exemplo, o tempo dedicado à docência e à ciência deve ser, no âmbito do ECDU, completamente autonomizado. Não faz sentido nenhum ter uns limites entre 6 e 9 horas para os docentes universitários, porque os docentes universitários fazem outras coisas. Quanto a um último tópico relativamente à inovação que se pode introduzir no sistema, e se, enfim, na minha opinião, quiserem dois elementos fundamentais para introduzir inovação no sistema, é, outra vez, o combate à endogamia, sem regimes de transição e sem contemplações, e reforma do regime de exclusividade dos docentes para contemplar atividades de inovação e desenvolvimento e ligação à sociedade, porque sem isso, sem os académicos fazerem a ligação à sociedade, ter os incentivos corretos, não vai haver ligação à sociedade. Por outro lado, doutorados nas empresas, é preciso atuar na economia, não nas IES, porque é preciso haver procura. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu gostava também, sabendo que estamos em cima do tempo, de referir dois ou três aspectos, e se calhar focava-me num que foi aqui referido pela deputada Ana Gabriela Cabilhas, a questão da internacionalização. Para referir que nós, felizmente, fazemos coisas bem feitas em Portugal, e acho que vale a pena também olhar para elas. E quando pensamos na internacionalização, eu não sei se todos temos neste momento a noção do que está a acontecer em algumas áreas do conhecimento, como por exemplo nas escolas de gestão, de finanças, de economia, onde nós hoje temos as escolas com uma atração internacional bastante notável. Nós hoje... As escolas de economia estão muito bem cotadas internacionalmente, nos rankings, não estou a falar só da minha, estou a falar das 4 ou 5 escolas que, por exemplo, estão nos rankings do Financial Times. Todos os anos atraem para Portugal milhares de alunos e, basicamente, não apenas atraem milhares, como deixam pelo caminho, porque não temos vagas para eles, muitos mais milhares. Eu posso falar dos milhares da minha escola. Este ano nós rejeitámos 3.600 candidatos internacionais a programas de mestrado só. Portanto, isto para dizer o quê? Eu acho que o facto que hoje temos, por exemplo, nestas áreas de economia, estão programas que são top 10 mundial, mostra que foi possível fazer em Portugal algo que se calhar não era muito previsível. Se estivéssemos a ter esta conversa há 5 ou 10 anos atrás, se calhar não acreditávamos que Portugal se podia tornar um destino para estudar. Hoje as universidades, pelo menos em algumas áreas, são de facto destinos para estudar. Nós estamos ao nível de países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, a França, a Alemanha, que sempre foram destinos para estudar, e agora conseguimos fazer isso em Portugal. E portanto, eu sabendo que estamos em cima do tempo, eu gostaria de deixar esta sugestão. Eu acho que devíamos todos olhar para o que está a acontecer em algumas áreas, porque o que foi possível fazer na área da economia e gestão é obviamente possível fazer nas outras áreas. E como é que se fez? Fez-se porque se fez um caminho que basicamente foi aqui discutido em vários... Já falámos de endogamia, mas falámos bastante, por exemplo, sobre questões de agilidade. Obviamente, Portugal precisa que a academia, e Portugal e a Europa, não esteja desligada da realidade. Por exemplo, as questões de inteligência artificial... É muito interessante tentar introduzir isso nos currículos, mas se eu hoje tentar fazer uma licenciatura sobre este tema, na melhor das hipóteses, demoro 3 anos a lançar essa licenciatura por causa de todo o processo que preciso de aprovações. E, portanto, de facto, há algumas questões e legislação complementar, como foi aqui referida, que valia a pena olhar para ela. O Estatuto da Carreira Docente, de certa maneira, dar às universidades mais flexibilidade para que possamos reagir de forma mais célere. Eu também acho que não temos que ir atrás de todas as tendências do mercado e tudo aquilo que está a acontecer, mas na realidade precisamos de alguns mecanismos para conseguirmos reagir de forma mais célere aos desafios da sociedade. E, portanto, acho que valia a pena, sei que não vamos ter tempo aqui, mas, por exemplo, olhar muito para o que já está a acontecer em alguns casos que eu acho que são espetaculares de internacionalização das universidades portuguesas. Obviamente isto tem que ser feito garantindo que os portugueses continuam a ser uma prioridade destas universidades. Eu acho que estão a ser, continuam a ser, mas vale a pena pensar nisso porque eu acho que é mesmo notável o que tem acontecido. Eu acho que se calhar podemos concordar que Portugal internacionalmente nos últimos 10 anos tem sido muito conhecido pelo futebol. Eu gostava de referir que hoje as universidades portuguesas nas áreas de economia e gestão têm um desempenho bastante melhor do que tem o futebol e trazem para Portugal, quer dizer, não nos dão o mesmo nível de popularidade, mas dão-nos um prestígio, que se calhar o futebol é discutível se dá ou não, dão-nos um prestígio que eu acho que não podemos ignorar.
Muito bem, eu só podia, já ultrapassamos o tempo, só terminando, agradecendo obviamente o convite para aqui estarmos hoje, dizer que obviamente deixamos muitas perguntas por responder e seguramente não fomos na profundidade que poderíamos e gostaríamos de ter ido, e portanto dizer que o Conselho naturalmente está disponível para sempre que o entenderem, sermos consultados para a emissão de pareceres ou daquilo que entenderem. Portanto, muito obrigado a todos, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo de Trabalho, agradecer não só o parecer que enviaram por escrito sobre este tema, como mais uma vez a reunião que tivemos hoje, e também dizer que, da parte do Grupo de Trabalho e dos diversos grupos parlamentares, há também toda a disponibilidade para receber todos os contributos que considerem relevantes até estar finalizado o processo, que ainda temos algum caminho pela frente. Muito obrigada.
Acho que este é um ponto muito importante. Exatamente.